Ora, está mesmo na hora nós fazermos chegar este modelo a outras deduções. Às deduções com despesas de educação, de saúde, com lares. Senhor Presidente, hoje é mesmo a prova do algodão. Já abandonámos o quociente familiar. Já reforçámos o abono de família. Já reforçámos a dedução por dependente. E, porventura, hoje, neste debate, vamos voltar a fazê-lo mais uma vez. É a hora de fazer política para a classe média. É a hora de aumentar também o complemento de garantia para a infância. É a hora de dar aos portugueses condições de serem pais no seu país. Não pelo Luís, mas pelos milhares de casais que não podem ter o seu Luís. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem três pedidos de esclarecimento. Presumo também que é em simultâneo, não é, Sr. Deputado? Os três pedidos de esclarecimento que tem em simultâneo. Então, o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Rodrigo Taxa do Chega, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista junta-se hoje a nós para debater temas sérios como a natalidade e a pobreza infantil, em particular no que respeita ao melhoramento, fiscalização, monitorização, avaliação e transparência do complemento garantia para a infância. Senhores deputados, nada contra esta pretensão é positiva. Aliás, tivesse assim o PS tão preocupado em fiscalizar, monitorizar e aferir a transparência de todos os apoios que o Estado paga e o país estaria com certeza bem melhor. Mas este é um debate de águas mais fundas, onde o PS só entra de braçadeiras. Quando dizemos que as famílias enfrentam dificuldades e, em muitos casos, pobreza infantil, muita dessa pobreza infantil decorre exatamente de decisões governamentais más ou simplesmente da incapacidade em decidir, que é uma especialidade dos governos socialistas. Ter filhos é indubitavelmente uma decisão profundamente pessoal, mas as condições para ter filhos devem também ser asseguradas pelo Estado, ou pelo menos, se não apoiar, que também não empate. É de resto por isto que o número de filhos que as pessoas desejam ter é uma coisa e aqueles que concebem é outra bem diferente. Em Portugal, a natalidade e as condições de vida das nossas crianças estão há muito prejudicadas pelas condições fiscais, salariais e pela precariedade das famílias. Fiscalizar, já o disse, é importante, mas bater em medidas erradas não resulta. Para acabarmos com a pobreza das crianças, temos que acabar com a pobreza dos pais. E se não acabarmos com uma, não acabamos com outra. E para isso não podemos continuar no caminho traçado e temos que mudar o rumo. É fácil resolver isto, senhores deputados. Baixemos os impostos a sério. Resolvamos o problema da habitação. Legislemos, melhores salários. E façamos também uma reforma laboral séria que não aumente a precariedade. Senhores deputados, a minha pergunta é por isso só uma que se aplica à PS e PSD. Estão prontos para admitir que falharam ou vão continuar no mesmo erro e não se juntam a nós? Muito obrigado.
Obrigado. Senhora deputada Manuela Carvalho, PSD.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhor Deputado Miguel Costa Matos. O Partido Socialista recomenda ao Governo que faça aquilo que este Governo tem vindo a fazer e muito bem: executar, acompanhar e avaliar o complemento de garantia para a infância. Recomenda uma avaliação, mas parece esquecer que já existe o compromisso de elaborar, de 2 em 2 anos, um relatório de progressos sobre a execução do Plano de Ação Nacional de Garantia para a Infância. Mas o combate à pobreza infantil não é um concurso de autoria, nem determina o momento em que uma medida é criada. Por isso pergunto, reconhece ou não que o Governo da AD tem mantido a promoção dos direitos, o bem-estar e a proteção das crianças e jovens no centro das políticas públicas? Reconhece ou não que este Governo assegurou a continuidade das medidas, mas jurou os apoios nas respostas à creche e prosseguiu a sua execução com a adenda ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário 2025-26? Senhor Deputado Miguel Costa Matos, quando chegámos ao Governo em 2024, alargámos o programa Creche Feliz, permitindo às famílias recorrer gratuitamente a creches privadas quando não exista vaga na rede social e solidária. Entre março de 24 e janeiro de 26, o programa ganhou mais de 16.800 vagas. Em janeiro de 26, mais de 128.500 crianças frequentavam gratuitamente uma creche. E a comparticipação mensal do Estado por criança passou para mais de 551 euros em 2026. A tudo isto soma-se a atualização do abono da família, o reforço da ação social, as refeições escolares. Estas medidas são ou não são instrumentos concretos de combate à pobreza infantil? Há ainda um dado que não pode ser ignorado. Em 2025, a taxa de privação material e social das crianças até aos 17 anos desceu para 9,5%, o valor mais baixo desde 2021. Por isso, concluo dizendo, deixem o Governo trabalhar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Nunes, para pedir esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos. O Sr. Deputado tem razão quando diz que a crise da natalidade tem várias razões. Olhe, desde logo, a habitação e a crise que o país sofreu desde 2017 por causa do governo do Partido Socialista. Com o rendimento das famílias, sim, com a estagnação do rendimento das famílias, também começou no governo do Partido Socialista. Mas, Sr. Deputado, eu faço este pedido de esclarecimento principalmente por causa do quociente familiar. O Sr. Deputado referiu o quociente familiar e disse que eu fui o responsável, ele utilizou até a expressão o pai do quociente familiar. Eu, de facto, fui o responsável pelo quociente familiar, mas não fui o pai do quociente familiar. Eu sou o pai de 4 filhos, se quiser eu depois explico-lhe a diferença, mas não sou pai do quociente familiar. Esta reforma de 2015 introduziu, de facto, o quociente familiar, seguindo uma boa política fiscal francesa, que levou a que França fosse considerada, durante muitos anos, um exemplo e uma referência em termos de políticas fiscais familiares. Mas o meu ponto não é a sua ignorância. O meu ponto é a sua falsidade. O Sr. Deputado disse, a certa altura, que o quociente familiar beneficiou principalmente as famílias com mais rendimentos, em detrimento das outras famílias, designadamente as famílias da classe média. Ó, Sr. Deputado, isso é falso. E não sou eu que o digo. São as estatísticas da Autoridade Tributária, o mapa 40A da liquidação de IRS relativamente a 2015. Todos os escalões de rendimento em 2015, que foi o ano da reforma, beneficiaram de uma redução. Mas quais foram os escalões que beneficiaram mais da introdução do quociente familiar? Foram precisamente as famílias da classe média. E por isso, Sr. Deputado, foram esses que beneficiaram mais do quociente familiar. E o quociente familiar, por isso, beneficiou fundamentalmente as famílias da classe média e não as famílias ricas, como o Sr. Deputado disse. E sabe, Sr. Deputado, uma mentira dita muitas vezes não se torna verdade. Qualifica apenas a pessoa que emitiu essa mentira como mentiroso. E por isso pedia-lhe que no tempo que tiver, que possa corrigir esse erro.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Nunes, eu sei que o seu partido, em particular a sua juventude partidária, defende a abstinência sexual como grande estratégia para a educação sexual. Mas o Sr. Deputado não tem que defender a abstinência dos factos. Deixe-se abster de factos, porque os factos demonstram cabalmente que o quociente familiar beneficia desproporcionalmente as famílias com rendimentos mais elevados. E se o quociente familiar fosse assim tão bom, o Sr. Deputado, em vez de propor o reforço da dedução por dependente, tinha proposto, afinal, o reforço e o regresso do quociente familiar. As suas ações dizem muito mais, Sr. Deputado, do que as suas palavras. Senhora Deputada Manuela Carvalho, andou aí a assinar com o plano de ação para a garantia para a infância. Sabe quem é a garantia para a infância? Não sabe? É de um governo do Partido Socialista. E disse, teve a ousadia de falar de que a creche feliz foi alargada para os privados no tempo do seu governo. Eu peço desculpa, vá ver o que diz a Associação dos Estabelecimentos Particulares, Ensino Particular, porque, na verdade, quem alargou foi o governo do Partido Socialista. Quem está a fazer com que as creches privadas saiam do creche feliz é mesmo o governo da AD, com estas novas regras abstrusas que estão a deixar milhares de famílias angustiadas pelo país fora.
Mas o que sei, senhora deputada, é o que sei, a senhora deputada aparentemente ainda não sabe, mas recomendo que vá ao terreno ouvir as IPSS, é que neste momento as IPSS estão com a corda na garganta, porque o Governo da AD não lhe está a pagar a restituição do IVA pelas obras do PRR, porque o Governo da AD está já a pedir a devolução do dinheiro nas obras PRR, sem lhes dar garantias nenhumas que elas vão poder concluir as creches, o reforço da oferta que é necessária. E por isso, senhor deputado Rodrigo Tacha, de facto, é preciso nós olharmos para como é que podemos combater a pobreza infantil e combater a pobreza dos pais. E nós temos muito orgulho no Partido Socialista por termos tirado muitas centenas de milhares de portugueses da pobreza com as nossas políticas, com o crescimento económico acima da média da União Europeia, com o aumento do salário mínimo. O que é que foi assim tão errado nos manuais gratuitos, nas creches gratuitas e nas políticas que o Partido Socialista implementou? Sim, com o FITS, aumentar a natalidade em Portugal.
Muito obrigado. Vamos passar para o próximo orador, o Sr. Deputado Filipe Sousa. Para... Deputado Paulo Alonso, para...
Uma interpelação à mesa relativamente à condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
E?
Era para juntar um documento que consta do Portal das Finanças, por isso das estatísticas da AT, é o mapa 40A, taxa média efetiva por escalão do rendimento bruto, ano 2015, ano precisamente da introdução do quociente familiar, e como disse na minha intervenção, houve uma redução de todos os escalões da taxa efetiva de tributação.
É para
de
juntar
todos
aquilo
os escalões,
que já foi referido.
Mas
não é?
Em particular dos escalões que representam a classe média.
Já referiu. E é pena isso, é um que o tempo extra que já não tem para a intervenção. Fica a junção do documento. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Será distribuído. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Permita-me uma primeira palavra para expressar a profunda solidariedade ao povo irmão venezuelano que neste momento da aflição está a sofrer muito com esta catástrofe que assolou recentemente aquele país. E dizer que há muito que ouvimos falar da importância da natalidade e do apoio às famílias. Mas a verdade é que, para muitas famílias portuguesas, ter filhos tornou-se um enorme desafio financeiro. Os custos da habitação, alimentação, saúde, educação e cuidados infantis continuam a aumentar, pressionando cada vez mais os orçamentos familiares. E perante esta realidade, não é justo que famílias com filhos sejam tributadas da mesma forma que agregados familiares com igual rendimento, sem que estas responsabilidades acrescidas lhes sejam imputadas. Quem assume o desafio de criar e educar as futuras gerações está a contribuir para o futuro do país e merece o nosso profundo reconhecimento. Por isso, defendemos a criação de um verdadeiro coeficiente familiar no IRS que tenha em conta o número de dependentes e a composição do agregado familiar, tornando o sistema mais fiscal mais justo, mais equilibrado e mais próximo da realidade das famílias portuguesas. Por outro lado, também dizer que a justiça social também não chega a muitas famílias. E é também fundamental reforçar os apoios à gravidez, à natalidade e à primeira infância. Os primeiros anos de vida de uma criança representam um período de grande experiência para as famílias e os apoios existentes nem sempre acompanham o aumento do custo de vida. Defendemos o reforço do abono de família, do abono pré-natal e dos apoios às famílias monoparentais e numerosas, bem como a criação de um complemento específico para a primeira infância. Defendemos igualmente menos burocracia e mais eficiência, garantindo que os apoios chegam automaticamente às famílias sempre que a informação já exista na administração pública. Se queremos responder ao desafio demográfico que Portugal enfrenta, temos que passar das palavras aos atos. Apoiar as famílias não é uma despesa, é, acima de tudo, um investimento no futuro do nosso país. E sem famílias fortes não haverá seguramente crescimento económico, sustentabilidade da segurança social, nem um futuro próspero para todas as pessoas do nosso Portugal, do nosso país. O futuro do país começa no apoio às famílias. E a escolha que hoje aqui defendemos para este país é um forte compromisso no apoio às famílias que hoje aqui defendo sem qualquer tipo de ideologia político-partidária e sem qualquer tipo de preconceito.